O custo da importação da gasolina está quebrando a balança de pagamentos brasileira. Gasolina, álcool e diesel. Não tem lógica. Então, aí quando a gente chega, finalmente, na questão, quando a gente chega no cidadão da ponta, que pergunta, vai ter fiscalização na aplicação? A gente deseja que tenha. A gente deseja. Mas o que acontece é que, infelizmente, nós estamos tendo problemas com os gastos, com os valores que estão sendo gastos. A população fica escandalizada. O metrô de São Paulo custa R$500 milhões por cada quilômetro. Não tem esse valor de cor, eu acho que é menos. E avança menos 2 quilômetros por ano, em média. Levaremos 200 anos para chegar ao tamanho do metrô de Londres, 400 quilômetros. Não necessariamente. Não. Existem várias maneiras, existem tecnologias, e não custa isso. A metrô de superfície, a monotrilho e a parte subterrâneas. E se a gente fizer um bom transporte público, não precisa gastar tudo isso. Várias linhas do metrô de Londres são linhas de pouca capacidade de passageiros. Então, a gente pode já fazer a opção melhor. Outro fez um comentário. Florianópolis, qual o melhor transporte da cidade de Florianópolis? Uma combinação. Existem locais que já cabe metrô de superfície, cabe VLT, veículo leve sobre trilhos, e cabe locais que a gente pode utilizar os ônibus elétricos. Apoiando tudo isso, rede de ciclovias, calçadas, muitas calçadas, e espaço também para automóvel. Não é tirar todo automóvel, mas ter opção para todos. Quantos quilômetros hoje no Brasil temos em ferrovias para passageiros? Que eu me lembro, a gente tem a Vitória Minas e tem um trecho em Carajás. São os dois trechos que eu consigo me lembrar hoje como ferrovias que transportam passageiros. Todo... A central? Não, mas a central do Brasil ela faz mais o transporte suburbano, supervia, né? Se a gente for incluir a supervia, aí a gente...
Tem que São Paulo.
Aí tem de incluir a CPTM, mas o caso é que a gente já estaria falando mais do trem metropolitano. Mas ferrovia mesmo, ligando cidades com um afastamento maior, infelizmente hoje a gente tem Vitória Minas e essa de Carajás. O resto são boas intenções. O que é que houve? Por isso que a gente acha importante aquele PLC, transporte é uma função social. Porque quando houve a privatização do sistema ferroviário, é mais interessante transportar carga. Transporte humano é complicado, e as empresas foram para o transporte de carga. Vamos lá. Uma outra coisa importante que me perguntaram. Ciclovia? Ciclovias? Sim. Aqui em Brasília nós tivemos uma coisa muito importante. Quando foi tentada a construção das ciclovias agora, desde o final do ano passado, houve uma massa de impedimentos, que a gente viu o tanto que uma ciclovia é importante para o desenvolvimento das cidades. Nós tivemos donos de postos de gasolina protestando contra a ciclovia. Eles pagavam síndicos e amigos para poder irem no Ministério Público e questionarem. Nós vimos donos de empresas de transporte colocando funcionários pedindo junto ao Ministério Público para poder questionar a ciclovia. Arquitetos, foi uma coisa que me surpreendeu, arquitetos questionando a ciclovia. Justamente a gente imaginava que fossem ser nossos aliados? Não, porque existe uma quantidade de arquitetos grandes ligados à indústria imobiliária. E, para eles, não é interesse ciclovia. Então, você veja como é que junta. No nosso blog, no Ambiente de Transporte, me permita, senador, citá-lo, que toda vez que eu venho aqui cito, dá um ibope muito bom. www.ambientetransporte.blogspot.com.br e no Facebook também, Ambiente Transporte. Finalizando, o que é que a gente pode citar aqui de coisas importantes? Aos colegas que estão aqui nos acompanhando, o que nós podemos citar é que as grandes metrópoles do mundo têm ruas, mas têm redes de transporte à base de metrô, principalmente. Nós temos de ter espaço para todos. A gente não está aqui simplesmente desejando a prevalência de um sobre o outro. Eu não venho aqui acabar com um negócio de um ou de outro. Eu quero que todos possam trabalhar, mas do jeito que está, a gente não consegue. Quando um trabalhador gasta 5, 4 horas por dia para se transportar, para ir para o seu trabalho, ou para o seu local de estudo, ou para pegar médico, isso é uma afronta. A pessoa simplesmente não faz outra coisa, a não ser acordar, se transportar, trabalhar. Nada mais do que isso. As cidades não aguentam mais isso. Nós estamos numa situação, torno a mostrar, nós temos a opção de ter de fazer todo o caminho que a Coreia fez, até ela chegar e desfazer tudo e botar a solução melhor. Não, torno a dizer, nós não estamos aqui para poder prejudicar os outros. Aqui. Por que a história do ônibus? O ônibus vem do transporte para todos em latim, ônibus. As pessoas que não tinham dinheiro para ter seu próprio cavalo, porque o cavalo era um símbolo social, tinha um custo, pagavam para se transportar nesses veículos que eram chamados de ônibus. Por isso vem o nome. Então, o que é que nós temos? É justo a população ter de andar nesse modelo? Convenhamos, é justo? Não é. Não é certo. Não é certo isso. Nós temos de ter qualidade. É justo isso? Nós temos uma quantidade de mortos por acidente de motocicleta em São Paulo, a razão de 1,5 por dia. E os ciclistas no Brasil são pessoas até 3 salários mínimos, que não têm condição de poder pagar seu transporte e usam da bicicleta. E o pedestre é esse que literalmente fica à chuva. Então, se uma passagem de ônibus é o diferencial entre a pessoa comprar pão ou não comprar pão nesse dia, nós estamos condenando as pessoas que não têm condição de poder pagar o transporte à pobreza, porque elas não vão sair de casa porque vão preferir garantir o pão do que procurar o trabalho. Isso não está certo. Fora o custo dos acidentes. Nós temos mais de 41 mil acidentes mortos por ano no Brasil.
Agora um minuto.
Ok. Isso não pode mais continuar. Por isso, nós temos de ter uma política de transporte que não permita mais essas coisas acontecerem no Brasil. Nós temos de ter soluções que levem ao Brasil a melhor opção. Qual era a melhor opção? Nós sairmos disso e entrarmos finalmente aqui mostrando, quero encerrar, a imagem de cima, se puder a TV Senado botar a imagem da tela, por favor. A imagem de cima é o monotrilho que um dos ouvintes perguntou. É esse trilho que corre por cima. E a imagem de baixo é o metrô e o trem. Então, se um monotrilho leva 1.000 pessoas rapidamente, um trem, um metrô leva 1.800 pessoas rapidamente, a gente pega essa quantidade e acopla nos VLTs e nos ônibus. Por que não? Mas tendo espaço para todos. É isso. Deixamos nossa mensagem aqui. Muito obrigado.
Muito bem. Foi Carlos Pena Bressanini, representante do blog Ambiente e Transporte. De imediato, o doutor Eurico Divon Calhardi, presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano.
Carlos, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Agora, eu quero fazer só uma correção. Eu, quando fiz a citação do general Aníbal, foi o primeiro general que dominou toda a Península Ibérica e usou elefantes, ficou parado para entrar em Roma. Eu não discuti o aspecto histórico. Mas aquele ônibus que o senhor mostrou ali, inclusive com aquela figura do lado, aquilo é 1829. Aquele cidadão se chamou Chilibi. E o senhor sabe por que é o nome de ônibus? Não, senhor. Não. Eu vou lhe explicar, inclusive... Não, eu explico. Esse serviço foi criado por um cidadão chamado Stanislaw Baldry, em 1828, na cidade de Nantes. Ele era um empresário que tinha casas de banho nos arredores de Paris. E as casas de banho não iam bem, ele colocou um serviço. A pessoa ia tomar banho e teria o direito de andar naquele veículo. Mas, ele, ao parar em Nantes, ele parou na porta de um marchand, magasin de chapeau, chamado Omine. Omine, em latim, é tudo. E a população, o próprio, quando foi colocado o veículo, o omine teve uma ideia brilhante. Ele botou omine, omnibus, tudo para todos. Daí surgir o nome que as pessoas chamavam, onde você vai? Vou tomar o ônibus. Por acaso, ele quer dizer, ele encaixou perfeitamente disso. E os dados que eu estou trazendo não são meus, são da RATP, que conta essa história. Inclusive, ela está contada aqui nesse livro. Só esclarece ali um fator histórico. E o quanto ao problema da nota fiscal, eu acho que deveria dar, não há o menor problema que não se dê. Quanto ao problema da integração, hoje o Rio de Janeiro, você tem integração com bilhete único, com todos os modais, já tem uma experiência no Rio de Janeiro com 2 horas de deslocamento e com a tarifa sem ser onerada. Tudo bem, se 2 horas é pouco, não tinha nenhuma, hoje você tem 2 horas. Mas tudo bem que vai pagar mais rápido, pô, mas nós não estamos aqui debatendo. Você falou, eu fiquei calado. Então, eu gostaria que você não ponderasse. Depois, se você quisesse...
Vamos lá, que está indo bem, está indo bem.
O problema no Rio de Janeiro é vergonhoso, Luiz Farias, é vergonhoso gastar dinheiro em rodas. No Rio de Janeiro não se gasta só dinheiro em rodas. No Rio de Janeiro se gasta dinheiro em metrô. Inclusive, a doutora Maria Rosa apresentou, foram comprados 100 e poucos veículos chineses, trens que estão rodando na supervia e no metrô. Então, existe investimento de todos os segmentos e eles são integrados. Poderia ser obrigatório aos municípios em geral o mínimo de 2 meios de veículos públicos? Deveria ser até mais. Deveria ter... ônibus, metrô, VLT, eu só faço uma restrição, porque ele só é sucesso na Alemanha, um monotrilho na Alemanha, o resto é em parque temático. Mas deveria ter mais, porque há necessidade da livre concorrência e das interligações. Bom dia. Em pleno século XXI, é inadmissível que os ônibus fiquem estacionados aguardando horário para sair. Isso aqui é muito simples. É só chegar na Secretaria Municipal de Transporte, no órgão gestor, que dá o horário da saída dos ônibus. E hoje tem um sistema que você pode ler no tacógrafo no momento que ele saiu. Isso aqui chama-se fiscalização do serviço público. Com a lei seca em vigor... Como um cidadão pode sair à noite para beber, dançar, se divertir, sem ter transporte público de madrugada para voltar para casa? São poucos os lugares do mundo em que você tem o transporte rodando a noite toda. Eu, quando cheguei em Tóquio, eu fiquei impressionado, porque eu julgava que o metrô rodasse a noite toda, mas à meia-noite o metrô fecha. E em outros lugares também. Agora... Se você vai sair para se divertir, você tem pleno direito, você é um cidadão, você tem pleno direito, mas você não tem que penalizar, na realidade, o usuário urbano. Isso aqui não teria que estar voltado e não deve estar voltado para esta questão. É necessário que tenha veículo noturno para atender as famílias, os cidadãos, porque as crianças, os idosos, as pessoas passam mal de noite, trabalham de noite e precisam chegar. Então, essa pergunta eu alijo. E, terminando, senador, conhecendo Vossa Excelência, eu queria deixar uma bandeira aqui. Se discute muito a colocação do empresário, a colocação... se faz uma colocação até um pouco pejorativa, talvez por um lapso, mas existem donos de ônibus e empresários. Eu sou um empresário, e, graças a Deus, um empresário de sucesso. porque voltei à minha empresa para servir o meu público. Eu não vendo pasta de dente nem sabonete, eu transporto progresso. O país cresce porque a mão de obra, mal ou bem, com o que tem aí, ela é transportada. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso manifesto da NTU, que nós estamos colocando, e gostaria que Vossa Excelência, se Vossa Excelência concordar, que essa bandeira parasse na sua mão. Um, continuidade dos investimentos federais, estaduais e municipais na infraestrutura urbana destinada aos transportes coletivos. Melhor qualidade dos serviços, prioridade de circulação para os ônibus na via urbana, maior velocidade, menor tempo de viagem, mais regularidade. Redes de transportes modernos, integradas, multimodais, racionais e de alto desempenho. Melhor atendimento às necessidades de deslocamento da população. Gratuidades e benefícios tarifários com fonte de custeio no orçamento público. Maior justiça social, que todos paguem. Eu uso o meu automóvel porque eu quero e não pago, e a maioria dos senhores que tem automóvel usa e não paga absolutamente nada para a contribuição do bem-estar social da população. Política tarifária definida por representantes da sociedade nos conselhos de transporte. Maior poder de decisão da sociedade. Não temos nada a esconder, não somos nós que fazemos as planilhas. Desoneração dos tributos e encargos sobre os serviços, menor custo para diminuir o preço da tarifa e aumentar o IPK para que se tenha um transporte mais barato. Subvenção pública ao transporte coletivo, melhor qualidade de operação, transparência nas relações entre o poder público e as empresas prestadoras de serviço de transporte urbano de passageiros, maior clareza nos direitos e nos deveres. Eu ouvi algo aqui que parece que foi citado, eu não me lembro, um coluio entre um setor e outro. Planilhas de custos atuais e transparentes, com maior controle social, gestão pública e eficiente, melhor utilização dos recursos públicos. Senador, muito obrigado por nos convidar aqui, e eu deixaria em suas muito mãos, bem. Se o senhor concordar, é uma bandeira que nós defenderíamos juntos.
Muito bem, esse foi o doutor Hélio Gudivon Gualhardi, presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, que nos deixa aqui um manifesto como contribuição para melhorar a qualidade do transporte, inclusive apontando caminhos de transporte gratuito. Ok. Passamos a palavra agora à doutora Maria Rosa Ravelli de Abreu, representante do programa Cidade Verde da UNB.